E para isso eu gostaria de encaminhar, dentro do encaminhamento da senadora Marina Silva, que ela vai apresentar ao final, para ser encaminhado, que é oriundo dessa audiência, que também se coloca uma proposição minha, senador, de apoio a esse projeto, aos projetos do Legislativo, para que se faça um estudo urgente, tanto na Câmara, uma comissão especial, para que a gente venha estudar, tanto na Câmara quanto no Senado, a implantação urgente dessa política nacional de bens e serviços ambientais do Brasil, que vai contribuir sobremaneira para nós mitigarmos todos os efeitos danosos, tanto desses vários setores da economia brasileira. Muito obrigado.
Passar a palavra para os membros da mesa, para os que desejarem fazer suas considerações finais e também se manifestar sobre as questões aqui levantadas pelo nosso senador, eu gostaria só de ler a pergunta do internauta que chegou. É do Nicolas Carneiro, estudante do ensino médio. E parabenizar um jovem do ensino médio assistindo aqui à TV Senado. Ele está perguntando o que o governo irá fazer, como o governo pretende estimular o mercado verde, ou seja, essa ideia da economia de baixo carbono como forma de combater as práticas que degradam o meio ambiente, né, integrando o desenvolvimento à proteção, sem a velha dicotomia que sempre é colocada, né, como se meio ambiente fosse contrário. Aliás, a juventude identifica nessa agenda a possibilidade de uma nova base de conhecimento, de novas ocupações, de novos produtos, de novos materiais, e a juventude vê nesse processo não é uma barreira, mas um caminho aberto para um novo fazer científico, tecnológico, novas práticas econômicas e sociais, porque essa questão se transformou num valor para a sociedade. Estão enganados aqueles que acham que é uma questão puramente esporádica, não é. E, ao se transformar num valor e, ao mesmo tempo, na possibilidade de novos investimentos, é tudo o que queremos para que o Brasil possa fazer essa infecção. Então, quem do governo gostaria de reagir à pergunta do Nicolas e agradecer pela pergunta e dizer também que está presente aqui, não sei se eu já tinha registrado antes, a Karen, representando o WWF. Então, o embaixador Sérgio disse que havia olvidado uma questão que ele gostaria só de retomar, e, ao final, não é, se tiver alguém do governo que gostaria de responder, o Nicolas, e os que querem fazer suas considerações finais para que possamos encerrar aqui os trabalhos, e eu vou ler as sugestões que depois nós vamos elaborar, obviamente, para encaminhar ao governo. Embaixador Sérgio.
Senadora, eu esqueci de responder a parte final da sua pergunta. A senhora pergunta ao Itamaraty, se o presidente Lula irá a Cancún. Sim, a informação que nós temos é que ele irá a Cancún. Eu não tenho dados assim tão concretos com relação, que é também fazia parte da sua pergunta, com relação à presidente eleita Dilma Rousseff. Mas é muito provável que ela também vá. Agora, eu devo dizer que essa reunião em Cancún, ao contrário do que ocorreu em Copenhague, não deverá reunir um número muito elevado de chefes de governo, chefes de Estado. Os dinamarqueses para Copenhague dirigiram convites específicos a todos os chefes de governo, chefes de Estado. No caso do México, para Cancún, o México não dirigiu convites específicos, simplesmente disse que os que quiser, os chefes de Estado e de governo que pretendessem comparecer seriam bem-vindos. A expectativa é que haja uma presença maior de chefes de governo, de líderes do continente, da América Latina, e provavelmente também de líderes dos pequenos estados insulares, quer do Caribe, quer do Pacífico, e como sabem, são mais vulneráveis e interessados, que têm mais urgência com relação a essa questão. Muito obrigado.
Então, secretária Branca, você também, Johannes? Pois não.
Sim, eu gostaria de... Obrigada, senadora. Eu gostaria de responder ao estudante Nicolas que a questão que ele levantou é fundamental, é como valorizar determinados produtos e serviços que estimulem a essa economia verde. Nós temos hoje, dentro do contexto que nós estamos discutindo aqui, que é a mudança do clima, por exemplo, o RED Plus, que é, a ideia é como reduzir as emissões do desmatamento e da degradação, aumentando o estoque, inclui possibilidade de valorizar a floresta em pé. Como o senador falou, para combater o desmatamento, não é suficiente as políticas de comando e controle, mas é, sobretudo, importante o quê? Valorizar os serviços e os produtos de uma floresta em pé. Então, para isso, hoje, nós já temos o Fundo Amazônia criado, com alguns projetos aprovados que valorizam os produtos da floresta em pé. Mas em outras áreas também existem, o próprio consumidor pode exercer o seu poder de escolha, como, por exemplo, nós temos a nota verde para os veículos mais eficientes e que emitem menos. Então, o consumidor pode escolher o carro que emite menos. Então, isso é uma... cabe ao consumidor decidir, mas também pode haver até uma distribuição dos impostos em função dessa capacidade. Já existe até na Bolsa de Valores um índice, não é, de sustentabilidade. Então, existem vários instrumentos para isso. Então, eu só gostaria do estudante prestar atenção que nós teremos a Rio Mais 20, não é? Que será comemorado 20 anos da Rio 92, em evento no Rio de Janeiro, em que esse é um dos principais temas, que é a economia verde, e o Brasil provavelmente daqui até lá nós iremos discutir quais são esses instrumentos, e é fundamental que se tenha elencado para que o próprio governo, enfim, e as diferentes instâncias possam implementar esses diferentes instrumentos.
Doutor Johannes.
Obrigado, senadora. Eu só quero fazer um esclarecimento, porque eu não devo ter me expressado a contento sobre o entendimento da questão da apresentação ou não da métrica dos nossos cálculos. Eu não disse que a gente apresentou essa métrica detalhada em Copenhague, não foi isso. Se deu esse entendimento, não é isso que eu queria dizer. Mas o que eu quero deixar claro é que também a métrica não está escondida, né? Nós fizemos, eu mesmo fiz a apresentação da métrica em relação ao uso do solo em reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A métrica de mitigação está em todos os planos que foram entregues ao Fórum, né? Dizendo como é a métrica da mitigação e o que a gente tem incompleto ainda, se a gente tivesse feito, né, podíamos até já ter feito a regulamentação, mas o que nós temos incompleto ainda é o cálculo total das emissões para 2020. Então, isso está, tudo que eu falei está público, menos a métrica das emissões, o conjunto das emissões para 2020. Parte delas está como no plano da energia e no uso do solo. Quanto à fala do senador Gilberto Gellner, eu acho importante, é mais uma contribuição, acho que o governo também fez sua teve uma iniciativa no sentido também de regular a matéria, né, que são os bens e serviços ambientais. Eu acho que é um tema que vai estar na pauta, né, já está na pauta e vai continuar na pauta. É importante agora a gente verificar, né, fazer essas avaliações e complementar. Quanto à pergunta do Nicolas, também vou me remeter ao exemplo que o senador Gilberto Guionner falou, que é bem prático, né? Como que pode fazer? Bom, 80% das nossas emissões, né, são relativas ao desmatamento e à agropecuária, né? Este ano, né, 2010, o plano safra deste ano, a linha de crédito, né, com menor juros está destinada a empréstimos, né, a concessão de empréstimos aos agricultores que praticarem as ações de agricultura de baixo carbono. Ou seja, a linha de crédito mais favorável é para isso. Então, esse é um exemplo concreto de como pode ser feito. Obrigado.
Enfim, não sei se... Considerações finais, quem deseja, tem 2 minutinhos.
Ok, vou ser bem rápido. Eu só queria responder ao senador Gilberto que... talvez eu fale depois, quando ele puder ouvir. Pode.
Tá. Não, Estéfara, deixa ela passar a palavra para mim.
Não, o que eu queria falar, responder ao senador Gilberto, mas eu acho que é melhor aguardar.
Por favor.
Bom, rapidamente, só fazendo algumas colocações rápidas finais, fiquei contente com essa sinalização do Ministério do Meio Ambiente, da possibilidade de se fazer essas estimativas anuais. Isso, com certeza, vai ser da maior importância para a indústria, inclusive porque a indústria já tem uma série de... grande parte das empresas tem os seus inventários corporativos já prontos. E, com certeza, isso pode ajudar a alimentar esse trabalho. Um outro ponto importante é com relação a esse indicador sugerido pela ministra. Eu acho que isso seria, a princípio, muito bem aceito pela indústria. Inclusive, pode ter até um desmembramento numa intensidade de carbono por PIB industrial. Quer dizer, a gente pode, nessa mesma linha sugerida pela senadora, eu achei bastante interessante também. De fato, então, nós temos uma indústria que tem um potencial de redução bastante grande, redução de gás de efeito estufa bastante grande, seja eficiência energética, renováveis, quer dizer, tem um portfólio grande aí de medidas já identificadas. Aí a importância dos estudos que eles fazem, curvas de abatimento, né, de cálculo marginal de custo de abatimento, como foi feito pelo Banco Mundial, McKinsey, quer dizer, esses estudos são da maior importância, quer dizer, porque a indústria ela se coloca dessa maneira hoje bastante proativa com relação a colaboração que ela pode dar nessa trajetória de baixas emissões, mas tem que se dar disso de uma maneira que não afete a competitividade da indústria e que seja de uma forma custo-efetiva, quer dizer, baseada numa análise de custo-efetividade dessas medidas, né? De acordo com o que o senador Gilberto colocou agora na sua intervenção, quer dizer, e essa redução da indústria, ela tem que estar atrelada, aqui eu digo atrelada, não condicionada, tá? Atrelada a um financiamento, aos incentivos fiscais e financeiros por parte do governo. E, por fim, então, gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui conversando com os senhores. É de um enorme prazer, uma grande honra compartilhar a mesa aqui, estar com os senhores aqui, junto à senadora Marina Silva, que eu tive o grande prazer de estar com ela, de trabalhar com ela no Ministério do Meio Ambiente, que, inclusive, foi na sua gestão em que a política nacional sobre mudança do clima teve seu início ali, com a criação do Comitê Interministerial, do Grupo Executivo. Quer dizer, a gente conseguiu, demos início a um trabalho bastante interessante e relevante quando a sua gestão. E gostaria, então, de finalmente agradecer mais uma vez e colocar a indústria nacional, em nome da CNI, à disposição de todos os senhores, em especial do Senado. Muito obrigada.
Obrigada, Paulo. Marcelo.
Obrigado. Rapidamente, senador Gilberto, queria só responder um pouco às suas colocações, dizendo que, assim como o senhor, ironicamente, eu também acho que eu trabalho para o agronegócio hoje em dia. Em que medida? Simplesmente dizendo o seguinte, o Brasil mudou e existe um marco de um novo paradigma para se trabalhar nesse país. sem trabalho escravo, sem desmatamento. Eu acho que o setor do agronegócio faz parte da vida e da economia desse país. Entretanto, ele tem que responder aos anseios de um país que quer justiça, desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, eu diria, usando até as palavras do governo brasileiro aqui representado, que a gente não tem nenhum problema em discutir mudanças e melhoramentos, o que a gente não aceita é retrocesso. E a proposta do deputado Aldo Rebelo é um retrocesso. Ela propõe a impunidade e propõe um retrocesso da legislação ambiental desse país. Neste sentido, ela é absolutamente inaceitável. E ao Nicolas, eu termino só dizendo o seguinte. Nicolas, já se fez muito pela agenda verde nesse país. Hoje, na Câmara dos Deputados, tem uma lei de renováveis que poderia estabelecer um mercado para essas energias, e quando ele se formar e virar engenheiro ou alguma coisa, ele trabalharia nessa indústria. Mas a gente precisa fazer ela aprovar. Então, eu convido ele, já que ele assiste a TV Senado, a participar das cyberações que a gente faz. Entra lá no site do Greenpeace e ajuda a gente a cutucar isso aqui no Congresso. A outra é a lei do desmatamento zero, que a gente quer fazer a discussão, que é uma gama grande de organizações da sociedade civil brasileira que acreditam que esse país pode ter isso. Por fim, eu digo, nós trabalhamos junto. Foi o governador Blário Maggi do Mato Grosso que assinou, junto conosco, o acordo com os grandes 5 maiores frigoríficos desse país, dizendo que eles se comprometiam com o desmatamento zero, que é possível produzir sem destruir. Então, não é ficção, não é teoria, é prática. Vamos em frente.
Obrigada, Marcelo. Deseja, Branca? Já sente, Nilhannes?
As últimas palavras são só de agradecimento, a oportunidade de prestar alguma informação, prestar algum esclarecimento e realmente desejar que todos nós continuemos nos mesmos diferentes lugares nessa luta pela economia com baixa intensidade de carbono no Brasil. Obrigado.
Bem, estamos chegando ao final da nossa reunião para tratar da questão dos compromissos já assumidos, desafios da regulamentação da Política Nacional de Mudanças Climáticas e as posições brasileiras agora no México, em Cancún. Mais uma vez, quero aqui agradecer a presença de todos, mas antes eu gostaria só de mencionar alguns itens que depois nós iremos desdobrar numa manifestação como uma espécie de recomendação para ser encaminhado em nome da comissão. Uma delas é de que o MCT torne público o memorial de cálculo das emissões em programa que permita uma análise maior por parte da sociedade, com maior acessibilidade. E um exemplo seria a ideia da planilha Excel. Que o governo estabeleça um processo aberto de discussão com a sociedade para a elaboração dos planos setoriais com calendário público e conteúdo mínimo definido, que foi uma exigência aqui da sociedade, um desejo. Que o governo publique as estimativas anuais de emissões, que já mostrou aqui o Ministério do Meio Ambiente, isso é perfeitamente possível e cumprirá um papel importante, não é, nesse processo de implementação da política. E ainda que o governo regulamente o mais rápido possível a lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas e crie uma espécie de agência reguladora do clima para coordenar a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Eu acho que termos um ponto focal para a questão de mudanças climáticas com capacidade de agregar e congregar os esforços governamentais e da sociedade, não é? Fazer aquele papel que eu chamo de Estado mobilizador